Alô, Pelô!
Esses negros maravilhosos.
Foi Deus que quis,
mas tem o Olodum, sim. Como é que não tem o Olodum?
Segue o Baba.
Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Juan Melo e eu começo esta edição com um aviso para você de casa que não acompanhou o programa da semana passada. O Segue o Baba agora tem uma edição toda segunda-feira e também tem um plantão Segue o Baba. Sempre que o Bahia ou Vitória tiverem jogos importantes ao longo desta semana, a gente vai ter uma edição fresquinha para você de casa. Esta semana, por exemplo, a gente tem edição nesta segunda-feira e também na quarta-feira, dia 17 de abril. Claro, depois que o Bahia jogar contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Mas vamos ao que interessa. Estou com Pedro Tomé e Rafael Santana para falar dessa estreia amarga de Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro, né? O Bahia perdeu para o Internacional fora de casa no Beira-Rio e o Vitória perdeu para o Palmeiras no Barradão. Queria saber logo de vocês de cara. Primeiro, tudo bom com vocês? E surpreendeu para vocês os resultados ou foi tudo dentro da margem? Afinal de contas, o Vitória enfrentou o time mais competitivo do Brasil em muito tempo e o Bahia jogou fora de casa contra o Internacional, nunca venceu no Beira-Rio e também vem numa fase muito ruim.
Boa tarde, Juan. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Boa tarde não, né? A pessoa até por demanda ouve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por contexto de jogo, obviamente, você olhou a tabela na semana passada. Se tem derrotas de Bahia, derrotas de Vitória. Ok. Olhou o contexto do jogo. A derrota do Bahia foi um pouquinho mais sofrida, eu acho. Mais doída. Porque a forma como se mostrou o jogo, o Internacional desfalcado, o estádio vazio, torcida vaiando, Bahia fez 1-0, com o primeiro tempo competitivo, tudo aquilo mostrava que quando o Bahia fez 1-0, todo torcedor, certeza que falou, pô, hoje vai. Agora as coisas vão funcionar. Eu tive a sensação de que as coisas iam mudar quando vi a escalação.
E mais provavelmente falaram também, eu não acredito que isso aconteceu.
É. E aí, de repente, o Bahia tomou um gol de lateral, gente. Um gol de lateral, realmente, não dá. Não dá. Gol de lateral é inadmissível. Inadmissível. O contexto do jogo do Bahia foi mais doloroso. O Vitória, eu acho que está dentro do que a gente, da análise que a gente fez, né? Então, é um time bem treinado. Cada um sabe onde está, sabe o que fazer quando tem a bola, sabe o que fazer quando não está com a bola. Mas a qualidade técnica ainda tem uma questãozinha ali para resolver. Ficou muito claro isso ontem. Em um determinado momento que o Palmeiras fez o gol, até antes do Palmeiras fazer o gol, o Vitória pressionava, ganhava as disputas, ganhava o duelo, tinha chance e não conseguia, não fez o gol. Primeira chance que o Palmeiras teve, fez o gol. Então tem uma diferença técnica ali, você falou, acho que é o time mais competitivo do Brasil e que não fez nem tanto esforço, eu acho. Né? Conseguiu ganhar no Vitória, fez 1-0 e tirou, puxou um pouquinho do freio de mão. Acho que o contexto do jogo também, muito duelo físico, né? No primeiro tempo, metade do segundo, jogo muito truncado. Mas acho que, assim, eu gostei do que eu vi no Vitória. Tá muito bem organizado. Mas eu não gostei de o Vitória ter uma questão técnica para resolver. E eu não consigo ver, olhando o elenco do Vitória hoje, se não chegarem de novos jogadores, soluções para poder resolver essa questão. Obviamente que acho que em algum momento, numa jogada individual de Oswaldo, de Mateuzinho e tal, você vai conseguir. Mas, de modo geral, o Vitória está precisando de um pouquinho mais de qualidade para poder superar essa barreira. Mas ainda acho que o Vitória vai fazer um campeonato tranquilo, pelo que eu vi ontem. Então, fechando, eu acho que o Bahia... Eu senti mais o fato do Bahia ter perdido o jogo, pelo contexto do jogo, do que do Vitória. Acho que as duas derrotas, na soma, quando a gente esqueceu os contextos, foram derrotas normais. Acho que o do Bahia foi um pouquinho mais doloroso, eu acho.
Me preocupa um pouquinho essa questão do chegarem peças, né? Porque já chegaram muitas, né?
Muitas peças.
Mas vão chegar mais, né? Fábio Malta disse que vão vir 2 pontas.
Quatro jogadores, né? Ele falou em 4. A gente pode até pensar que talvez 4, 5. Mas é muita gente. É muita
coisa. E ainda tem mais uma janela em agosto, não é assim? Ou julho. Então, vai vir mais gente ainda.
Sim. A depender do momento, da situação, de onde esteja na tabela, né? Aí você... alterna ali, né? Exato, vai pro desespero. E aí é quando você começa a fazer sangrar o caixa do clube, sim, né? Então isso é uma questão que me preocupa, né? Mas assim, falando especificamente desse jogo contra o Palmeiras, assim, o Vitória enfrentou, você falou muito bem, o time mais competitivo do Brasil em anos. E... que realmente ganhou e parecia que estava ali com um pouquinho de freio de mão puxado, sim, né? Não suou muito para ganhar, e esse é o Palmeiras mesmo.
É isso aí.
Okay, não tem problema, esse é o Palmeiras, porque é um time, talvez seja o time do Brasil, que o fator campo influencie menos. O Palmeiras ganha dentro e ganha fora de casa. É por isso que é o atual bicampeão brasileiro, né? Por isso que ganhou Libertadores, Copa do Brasil e por aí vai. Então, assim, era uma derrota que estava no script. Era importante ver como o Vitória ia se comportar. E algumas coisas, elas ainda estão ali, né? A competitividade do Vitória, ela tá ali, isso é importante. Uhum. Vitória consegue competir jogando contra o atual bicampeão brasileiro, sabe? Consegue competir no meio de campo, consegue travar e vencer duelos físicos, isso vai ser importante para a sequência da temporada. Não foi suficiente para vencer o Palmeiras, mas com certeza vai ser suficiente para vencer outras equipes. A derrota do Bahia também é pelo contexto, né? Eu achava que isso ia acontecer, porque tem uma coisa assim, a gente não pode desconsiderar o fator histórico, né? O Bahia tem é inacreditável a dificuldade que o Bahia tem para jogar em Porto Alegre. Seja no Beira-Rio, seja na Arena do Grêmio agora, né? Seja em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. O Bahia tem uma dificuldade histórica de jogar no sul do país. E venceu o Inter pouquíssimas vezes fora de casa, a última vez foi em 2014. Então, assim, você já faz essa ressalva, é no sul do país. E aí, o Inter não vem bem, ok, não vem bem, mas assim, qual é o histórico do Bahia contra times que não vem bem? A gente sempre brinca, né? O Bahia adora ressuscitar um time que tá mal das pernas.
E o próprio Bahia não vem bem.
Então, assim, tinha um contexto que indicava que o Bahia teria dificuldade, e eu já achava que o Bahia fosse perder. Mas o problema é o contexto do jogo, como se dá, né? E aí você tem o time saindo na frente, levando o gol de empate logo em seguida, e da maneira como levou, né? O Rogério Ceni chamou atenção para a questão da falta de concentração, de não ter conseguido segurar o resultado por mais tempo. E aí, talvez ele também tenha pensado em outros jogos, né? Por exemplo, o primeiro do Bavi da final, o Bahia toma o gol do Vitória, o primeiro gol, 4 minutos depois de ter feito o segundo. Então, quando era para você estar confortável no jogo, né, e fazer a torcida se virar contra o time da casa, você acaba tomando um gol que inflama o time adversário, e aí o Vitória depois, né, posteriormente, conseguiu a virada. A mesma coisa aconteceu com o Inter. O Bahia não consegue segurar essa vantagem, não consegue ali utilizar as circunstâncias do jogo a seu favor, e aí chama o Inter para cima, né, para cima dele. Então, essa derrota, também acho que a derrota do Bahia, ela dói um pouco mais, porque antes do jogo, tava ok, eu já achava que ia acontecer, nas circunstâncias do jogo, aí você fala, pô, podia ter tido sorte melhor, né? Com um pouco mais de experiência ali, né? De maturidade.
Pois é, destrinchando mais esse Bahia, né? Eu vi muita gente falando assim que o Bahia foi para esse jogo com o Oscar Stupinan, né? Foi com o Tassiano, ele barrou o Cauli, acredito muito também pela questão física, porque tinha jogado no meio de semana, então com o Rezende no meio campo, então foram essas as principais mudanças na equipe. E vi muita gente falando que o Bahia, quando ele volta para o intervalo sem o Oscar e com o Cauli, que o Bahia piorou. Eu acho que o Bahia foi de ruim a péssimo. Já foi um primeiro tempo ruim.
Sim.
A Bahia foi competitivo. O Internacional também não fez muita coisa. Então foi acho que um primeiro tempo equilibrado, em que os dois jogaram mal. Cada equipe teve uma
nivelado
outra.
Nivelado por baixo.
Nivelado por baixo. E o Bahia no segundo tempo teve aquela queda física que a gente vem falando isso há muito tempo, acentuada. E isso aí o Internacional aproveitou a oportunidade, teve suas chances. O Bahia encontrou um gol. Aí tomou a virada em seguida. Então, assim, eu acho que é o momento agora do Rogério Ceni rever esse time titular. O Caio Alexandre, mais uma vez, foi uma partida ruim. Eu acho que não está na hora de o Rogério Ceni olhar para essa posição. Não tem sentido ele manter mais esse quarteto criativo ou forçar esse quarteto criativo. Você tinha falado na semana passada que Cauli e Everton Ribeiro não jogam juntos. Eu acho que tem esse problema e tem um problema anterior também, que é com o Caio Alexandre. De repente, o Caio Alexandre deveria ser uma opção para o segundo tempo. Tem que rever essas opções para o meio campo e rever as opções para o ataque. O Biel entrou, fez o gol, fez diferença na partida. Não sei porque o Biel não tem mais minutos no Bahia. Tem o Ademir, também, que é uma outra opção para o segundo tempo.
Então, assim, eu acho que às vezes você pensa uma coisa e encaixa, né? Eu queria que meu time jogasse com 4 meses, que o time fosse propositivo, que o time... Mas se não tá rendendo, você tem que abrir mão de alguma coisa, né?
Eu me preocupa muito, Juan, duas coisas assim. Eu acho que o Rogério acertou no time principal, no time de entrada. E aí ele deu... Na verdade, não sei se ele acertou 100%, porque ele ainda continua abrindo mão de estar sendo na melhor posição que ele tem, que é como terceiro ou quarto homem de meio campo, terceiro homem de meio campo. Que é quando ele tem espaço, que é isso que o Tassiano faz bem. Tassiano tem uma leitura de espaço perfeita, ele vai sempre nos espaços, sempre coloca sempre à disposição, e você está deixando o Tassiano muito longe da bola, está muito no último terço. E ele fica com dificuldade de circular pelos espaços e estar presente dentro da área e tudo mais. Está muito perto da área e sempre marcado. E aí, concordo com você que o Alexandre foi muito mal. Ele acertou na escalação inicial, que eu acho que é o meio campo mais forte, com Jean Lucas e Caio Alexandre na direita. O Alexandre não foi bem. E ele podia ter aberto mão, de ao invés de tirar o centroavante, que deu profundidade ao time, de ter talvez tirado o Caio Alexandre e colocado o Cauli, talvez. E botava o Cauli mais perto do Cauli. Vai melhor, eu acho, mais perto do último terço do que o Tassiano, recuar o Tassiano. Acho que ele errou nessa posição séria. Acho que ele pensou, bom, tentei aqui com os três homens do meio campo, não deu certo, vou voltar aqui com o que eu acho que vai dar certo. E aí foi pior.
Mas eu acho que aí é aquele negócio do script que o Rafael Telles já até falou aqui no Segue o Baba. Ele foi com esse planejamento. Olha, vou entrar com esse time com 3 jogadores e no segundo tempo o Cauli vai entrar no lugar do Oscar e a gente vai ter isso. Ele foi com isso aí. É. Só que esqueceu do contexto do jogo.
Até porque ele fala na coletiva que o Cauli não estava 100% e ia aguentar no máximo 45%.
Sim, exato.
Então ele acha que ele já foi com isso mesmo pronto e acontece o que acontecer, eu vou mudar. Só que tem um contexto do jogo que precisa ser estudado. O Bahia estava ganhando bem as duas disputas no meio campo. Era um jogo equilibrado, ruim, mas equilibrado no primeiro tempo. O Bahia teve uma chance boa com o Jean Lucas, o Inter teve uma outra chance boa lá com o Borré. Então estava um chute de fora de
Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro, um chute de fora também do Inter. O jogo estava muito parelho. Então, se você mantém o equilíbrio do jogo. E aí eu concordo porque que o Biel não é utilizado. É um segundo atacante muito bom. Mas por que não é utilizado? Então o Rogério continua com algumas convicções muito fortes. Assim. O jogo na quarta-feira contra o Náutico não dá para ser levado em consideração em termos técnicos, por exemplo, que o Náutico só fez marcar. É um time que é relativamente frágil, mas mostrou algumas coisas, por exemplo. O Cauli se apresentou e conseguiu jogar muito mais do que vem jogando na quarta-feira, com o Everton Ribeiro do banco. E eu acho que o Everton também conseguiu, apesar de ter... recuado muito, eu acho, em dado momento do primeiro tempo. Ficou muito atrás do último
muito
terço.
Fazendo saída de jogo.
Isso, sem necessidade. Não sei se foi essa a orientação dele. Mas ele ficou mais atrás, mas estava mais participativo. Porque os dois meio que ocupam as mesmas faixas do campo. E aí isso faz com que eles peguem menos na bola, porque está dividindo o protagonismo ali daquela faixa da região do campo. E a Rogério precisa repensar isso. E aí uma coisa que me preocupa, que Rafa falou na semana passada. O Bahia gastou esse período todo aí de 4 meses... treinando de uma forma que não vai dar certo. E tem uma situação que me pega muito, que eu acho que o Bahia parece que treina muito pouco a parte defensiva. Então o Rogério não está sabendo fazer. O Bahia defende mal. Os dois gols que o Bahia toma, tem falha. Eu vejo falhas individuais de Marcos Felipe no primeiro e no segundo gol. No segundo, principalmente, que ele sai, depois ele meio que se perde onde ele está, fica sem espaço-tempo bem ajustado ali. Enfim, faz um movimento errado de agachar de novo. Mas, defensivamente, eu ainda vejo muito problema no Bahia. No primeiro tempo você conseguiu resguardar bem aquilo ali, com o Rezende mais próximo, a zaga mais protegida, quando passava da penúltima linha, a última linha estava atenta. Mas é isso, ainda defende mal o Bahia. Defende mal, mas se defende mal em termos de posicionamento, de recomposição, e é isso que me preocupa. Não sei se o Rogério colocou muita energia nessa parte do time com bola, porque ele falou que esquece ser um time protagonista e tudo mais, e esqueceu um pouquinho, ou não está conseguindo dar conta mesmo de fazer o time marcar bem. E essa é uma preocupação. Ontem eu assisti uns 15 minutos iniciais de Atlético Goianiense e Flamengo. Assisti daí em diante, dos 20 em diante, do Corinthians e Atlético Mineiro. E o Vitória e Palmeiras. E todos os jogos muito competitivos no meio campo. Mas de muita força física, de muito embate físico. O Atlético Mineiro e Corinthians, inclusive, tinha hora que o jogo não andava. Falta, pai, muita coisa assim. Aí uma escapada de Hulk, uma escapada de Yuri Alberto. Tinha uma jogadinha assim. Mas muito competitivo o jogo, muito competitivo, mas muita luta. O Vitória e o Palmeiras deixou isso muito claro.
O Atlético Goianiense segurou o Flamengo com um jogador a menos.
Teve a chance de virar o jogo, né? E
foi, que o Shailon perdeu o pênalti. Competindo, mas lutando, brigando. E me preocupa porque eu não consigo ver esse nível de competição do Bahia. Não me preocupa real. Um time que não consegue competir, que não consegue se defender no campeonato. O Palmeiras ontem era transição o tempo todo. O Abel até fala do gramado, né? A gente vai falar sobre isso mais tarde. Muita transição, mas competindo. Quando terminou o jogo, o Vitória estava mais cansado do que o Palmeiras, porque o Palmeiras fisicamente apertou muito, desgastou, pessoal. Então é isso. Você tem que ter embates físicos ali para poder conter o adversário. Eu não consigo ver o Bahia nesse nível de competição. Me preocupa muito o desempenho do Bahia do 20, 25 minutos do segundo tempo em diante. Mas me deixa um alerta muito ligado assim. E quando você olha ao redor e fala, de onde vem a solução? Porque não é só comportamental, é tático também. Isso me preocupa muito, assim, como o Bahia defensivamente tem um hiato, tem uma questão que precisa ser resolvida, e eu não enxergo hoje material humano, e principalmente eu não consigo ver em Rogério uma convicção de que, não, isso aqui eu preciso mudar de fato, preciso refazer a minha rota aqui para poder ajustar. De verdade, não consigo ver. O jogo contra o Fluminense amanhã tem uma questão, assim, Estupiante tem que ser titular amanhã. O Fluminense tomou 2 gols de bola aérea contra o Bragantino. Tem errado muito, deixado muito espaço no meio campo. Então, quanto mais você povoar o meio campo e mais força física e altura tiver contra a defesa do Fluminense, melhor. Então, ele precisa ter visto, com certeza ele viu e deve ter feito essa análise. Mas me preocupa o fato dele querer jogar em casa e ele vai querer botar o time para jogar para frente e tudo mais. E você trocar tiro com o Fluminense realmente é difícil. Porque o Fluminense é um time pronto há mais de um ano, foi campeão da América, um time que está super entrosado, e você pode ter a qualidade que for. Se você não tiver no mesmo nível de entrosamento e de treinamento do que o adversário, você não vai conseguir ganhar o jogo. Então, me preocupa muito essa questão defensiva do Bahia.
Só 2 elementos antes de você falar, Rafa, que eu acho que você se preocupa, assim, mas eu não vejo o Rogério Ceni mudando as convicções dele, não. Não.
Era isso que eu ia falar, né? Um homem de convicção ele é.
Nas entrevistas coletivas eu não vejo ele abrindo mão do modelo de jogo, e até porque as movimentações do clube, né? Chegou agora o Carlos De Pena, que é um meio-campista, então, e ele já disse que é um reserva para o Everton Ribeiro, então eu acho que ele planeja...
Ele coloca no lugar do Everton no segundo tempo.
Manter esse tipo de sistema.
E aí o Iago já perde um pouco do espaço, né? Porque o Iago era o reserva do Everton Ribeiro, né?
Mas eu acho que, de repente, o Iago estava quebrando um galho na falta de alguém que tivesse essas características.
Pode ser que sim. É porque o Iago é um jogador mais versátil no meio de campo, né? Vou puxar por 2 coisas que Pedro falou, né? Primeira, a parte defensiva, os problemas defensivos do Bahia, e a gente fica muito preocupado. O Bahia foi um time pensado com esse modelo para ter a bola. São 4 jogadores técnicos, no ataque muitas vezes você jogando com o Tassiano, que é um jogador que tem essa característica, né, de aproximar e de fazer conexões, você vai entrar com o Juba em algum momento. O Bahia foi um time pensado para ter a bola. O Bahia nem sempre vai conseguir ter a bola.
Sim.
Contra os seus outros rivais da Série A. E aí, quando você não tem a bola, o que é que um time que preza pela posse de bola faz? Vamos lá, o principal modelo, a principal referência nesse modelo, Guardiola. O que é que o time de Guardiola faz quando não tem a bola?
Pressiona.
Imediatamente. Para recuperar e ter a bola de novo. Sim. Não é o que o Bahia faz. O Bahia não perde e pressiona. Isso é muito complicado. Por quê? O que é que acontece? Você não tem a bola. Quando você não tem a bola, sua defesa está alta. Sua defesa é lenta. Então, assim, eu fico muito preocupado com o destino do Bahia na Série A, porque eu acho que você está num cobertor curto. Está num cobertor curto e eu acho que o Bahia vai acabar sofrendo defensivamente. Acho que tem o problema do Rogério não usar as melhores peças. Assim, a gente sempre fica um pouco com o pé atrás, por exemplo, em relação à utilização do Gabriel Xavier. Porque qual é a impressão? Pô, Gabriel Xavier para a Série A, mas ele não foi muito testado. Mas por que ele não foi muito testado? Porque o Rogério optou por não testá-lo, mesmo sempre que o Gabriel Xavier entrou.
Corresponde.
Você não vê. Você vê, por exemplo, você vê erros defensivos de Canu, erros defensivos de David Duarte. Vitor Cuesta, ele até erra menos assim defensivamente, né? Mas enfim, acho que tem algum problema ali de velocidade, né? A questão da idade e tal, beleza. Gabriel Xavier, dificilmente ele compromete, mas é o que menos tem oportunidade. É o zagueiro que tá lá no final da fila. Quando o Bahia usa 3 zagueiros no Bavi, não é Gabriel Xavier que entra. Então, assim, são questões que são complicadas. E a outra coisa que você falou, a questão da escapada, né? Da escapada do Hulk, da escapada de... Quem é que vai escapar no Bahia? Isso de você optar por, por um jogo assim, técnico de posse de bola e não ter as suas opções de romper linha, assim, de verticalidade, é muito complicado você jogar sem profundidade. O jogo contra o Náutico, em algum momento da coletiva, o Rogério falou: ah, não, a gente teve mais posse de bola, jogou esse futebol vistoso, mas não estava conseguindo chegar na área. Eu não consigo ver um futebol vistoso se você, se você toca e não consegue chegar na área.
Perfeito.
Se você não finaliza. Para mim, não é vistoso.
Sim.
O futebol, ele tem um objetivo principal.
Sim.
E não é ficar trocando passe no meio campo. E aí, vamos lá. Como aconteceram os dois últimos gols do Bahia? Os dois últimos gols, não. Vou excluir o jogo do Náutico, tá? Jogo contra o Vitória... Jogo contra o Internacional aconteceu com a escapada.
Sim.
Aconteceu com o Biel. É difícil você entender um time do Bahia sem o Biel sendo titular.
Verdade.
Ou que seja o Ademir, mas eu acho que essa vaga é de Biel, que desde o ano passado faz por merecer e inexplicavelmente perdeu minutos nessa temporada.
Mas você não acha que é para compensar o problema de marcação desse quarteto criativo dele que ele abre mão desses jogadores que são importantes? Então, assim, Everton Ribeiro não vai conseguir marcar, Caolin não vai conseguir marcar, Tassiano vai. Mas para ter Tassiano eu tenho que tirar o Biel. Então ele abre mão do Biel.
Pois é, mas aí...
É a forma de compensar.
Alguma coisa tá errada aí.
Isso, perfeito.
Tem alguma coisa errada.
Perfeito.
E é por isso que a gente tem insistido tanto... Aqui, será que esta é a melhor formação para o Bahia jogar uma Série A?
Porque se ele usar o Biel, Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, Caio Alexandre, quem que vai marcar nesse time?
Na verdade, mesmo sem o Biel, eu acho que esses quatro jogadores não têm que jogar juntos.
Perfeito.
Os jogos contra o Vitória deixaram isso claro, porque é basicamente isso que o Bahia vai ter no Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar meio campos físicos, que vai combater o seu meio campo técnico, e você fatalmente vai acabar... saindo em desvantagem, ainda mais quando o seu time só joga até os 70 minutos, né? Palavras do próprio treinador.
Sim.
Tem alguma coisa errada aí. Eu acho que acho que há um problema aí em você. Eu acho que eu já usei essa expressão aqui, né? Do Rogério ter ganhado um monte de brinquedo bom e querer brincar com todo mundo de uma vez só. Não vai funcionar. Você vai ter que fazer escolhas, alguém vai ter que ir pro banco. Desse jogo foi o Cauli, justificado por uma questão física, que eu entendo mesmo, mas em algum momento ele vai precisar fazer escolhas e vai precisar abrir mão, porque o Bahia vai sofrer no Campeonato Brasileiro.
Esperamos que não seja tarde demais.
Só para eu fazer um adendo, Juan, assim, esse tipo de jogo, eu acho que não parte só do Rogério não, tá? Não vamos deixar de botar a culpa só em Rogério não, porque nem é botar a culpa, né? Responsabilizar e pensar em quem está na cabeça, porque o Grupo City tem muito sobre isso. O Paiva falava muito isso ano passado. A gente cobrava também Renato Paiva defensivamente e falar, mas eu tô botando estilo de jogo que o grupo quer. Tem, sim, quem está pensando no futebol do Bahia também é responsável pela montagem do elenco, pelas convicções do treinador e pelas escolhas do treinador.
E pelas carências.
E pelas carências também. A gente precisa levar isso em consideração para não colocar só o holofote em cima do treinador, que é quem fala, é quem aparece, porque a boa parte do grupo não está fazendo isso. Só em Rogério Ceni, não é ele o único responsável por isso, não.
E se a gente tá falando assim, Rafa falou em relação ao Gabriel Xavier, se é a melhor opção pra zaga, é porque faltam peças e isso é alarmante, né? Você tem uma zaga em que, de repente, a melhor opção é o menino da base aí que tá jogando mais que todo mundo que chegou.
Sim. E que não tem a rodagem necessária porque assim se escolheu, né?
Não foi dado o direito de ter rodagem.
E a gente já falou, já cansou de falar de lateral esquerda, falou de zaga, tá falando agora do meio campo, são vários problemas. E o Vitória, hein, meus amigos? O Vitória que também mudou, não. O Vitória manteve, né? A equipe que venceu o Bahia no clássico do campeonato baiano, só teve a ausência do PK, mas por questão física, contra o Palmeiras. Pedro estava falando mais cedo em relação a questões técnicas. Eu acho que o Condé já tem que enxergar os novos reforços dentro desse time do Vitória. Gosto do Alejandro, acho que o Alejandro é um bom jogador, fez bom, o primeiro Bavi do ano foi muito bem, mas o Alejandro já não tem, já parece que ele acabou, não vou dizer que acabou, mas ele caiu muito tecnicamente desde aquele gol perdido no primeiro Bavi da final. Queria ver o Luiz Adriano como titular nesse Vitória, acho que o Vitória tem problemas de pontas, problemas muito graves em que os melhores pontas para entrar no segundo tempo, nesse momento, são o Matheus Gonçalves e o Zé Hugo. Então, acho que faltam opções. E não por acaso, o Vitória está tentando pontas no mercado. Um deles é o David, que está emprestado pelo Internacional ao Vasco. David, que já jogou no Vitória. Vocês enxergam também que está na hora do Condé já abrir mão desse time que foi campeão da Série B, campeão baiano, e testar esses novos reforços já na equipe titular?
Só não enxergo, fora o Luiz Adriano, não enxergo nenhum outro que vá tomar posição ainda.
Jean Mota
entrou muito mal ontem. E claramente, eu acho que o Condé fala sobre isso na coletiva, como está sem ritmo de jogo. O Jean Mota erra umas duas ou três bolas ontem, assim, de passes que você fala, meu Deus do céu, não é possível que esse é o Jean Mota. E teve um problema ainda mais grave no Jean Mota, mais do que os erros técnicos, foi um erro de posicionamento, porque ele tirou o Lucas Esteves e colocou, não lembro se foi o Yuri Castilho, ele bota um atacante. Ele bota um atacante no lugar do lateral esquerdo. Ele bota o atacante no lugar de Lucas e bota Mateuzinho pra lateral.
Acho que foi o Yuri.
E ele bota Mateuzinho pra lateral esquerda, coisa que a gente já sabe que ele fazia, quando já fez isso ano passado. E, obviamente, ele ia colocar alguém no lugar de Mateuzinho. E o Jean Mota não ocupou aquela vaga ali. E aí, foi nesse momento que o jogo virou uma maluquice, porque era só transição, era só... Nem transição, era só fazendo lançamento, né? O tempo todo você fazendo transferência, só fazendo transferência. E aí o time cansou, e aí teve um momento que o Wagner Leonardo foi pro ataque, e a bola voltou, virou uma grande salada de futebol.
E contra o Palmeiras, isso aí é fatal.
Vai funcionar, porque a bola vem, vai bater, e vai voltar com alguém de qualidade. Cai no pé do Rony, cai no pé de alguém. Você vai ter dificuldade para fazer isso. Então, acho que o Jean Mota, ele não conseguiu se situar mesmo ali. Sabe? Eu tenho a plena certeza que o Condé pensou nisso. Deve ter falado a ele, Matheus, você faz a esquerda, Jean, você faz o meio. Ele não fez o meio. Aí continuou, teve uma bola já com que ele tá quase do lado de Mateuzinho na ponta esquerda, na lateral esquerda, assim. E não tá ocupando espaço no meio, e aí fez uma falta muito grande aquilo ali.
Mas quando ele falou, né, sobre isso, ele disse que pensou o Mateuzinho para jogar mais avançado, só que ele tava recuado fazendo a saída com os zagueiros.
É isso. Então eu acho que o Jean é claramente ritmo de jogo. Quando ele entrar em ritmo, aí a gente avalia. Por enquanto é difícil avaliar, porque ele tem muito pouco minuto, tem pouco tempo jogado, então não dá pra dizer. O que eu vi ontem é um cara que tá claramente com boas ideias, mas com execuções ruins ainda por falta da falta do ritmo. E eu não enxergo outro cara para ser titular, a não ser o Luiz Adriano. E aí a questão técnica para mim tá muito pesada, porque assim, a Vitória tem a chance de fazer o gol ontem, e se não fosse o erro técnico no domínio, erro de fundamento do Alejandro, a Vitória fazia 1-0. E aí o Vitória faz 1-0 com aquela atmosfera ontem, o gramado alto, com peso. O jogo era outro. O Palmeiras ia ter que sair mais, ia ter que tirar o freio de mão, ia se abrir, e o Vitória ia fazer contra-ataque, que é o jogo que o Vitória gosta de fazer. E teve uma questão também, que o Dudu saiu do meio, perdeu o Dudu, né? Ele deixa de ter o Dudu, que Lemos até falou no grupo da gente conversando ali. Em 10 minutos ele disputou 50 bolas, e das 50 acho que ele ganhou 55. Ele não perdeu uma disputa, uma maluquice. Eu nunca vi um cara com tanta vontade. Acho que alguém deve ter falado do Dorival, tá ali. Porque o cara fez os 10 minutos da vida. É o jogo dele, né? Muito físico e tal. Se machuca, inclusive, dando um carrinho. Perdeu essa força física, ele abre mão e deixa pra botar o Matheus. E aí tem outra questão técnica também no Matheus. Muita condução de bola, pouco passe, muito drible pra linha de fundo, sem muito destino, sabe? E aí faltou o Zé Hugo também, entrou... São caras que têm muita vontade.
Matheus Gonçalves entrou com muita vontade também.
Mas teve uma questão técnica, Juan. Pra mim é muito claro, assim. Esses erros técnicos fizeram com que o Vitória perdesse o jogo ontem. O domínio de bola a gente aprende na escolinha, é fundamento. O domínio do Alejandro é muito ruim. Faz com que ele não tenha condição de finalizar bem. A bola escapa e o Everton já tá em cima.
De repente já batia de primeira aquela bola lá.
Isso. Talvez... Pelo
aí
que
falta
conheço,
o quê? A confiança.
Acho que não dá. Eu acho que o que atrapalhou ele para não bater de primeira foi ele estava esperando o corte do zagueiro. Acho que o movimento do zagueiro atrapalha ele, porque é aquela bola que vem assim no susto, você
sim,
não consegue bater de primeira.
Sim, a bola passa pelo pé do...
Fazendo meia-culpa aqui no lugar dele. Acho que foi isso que aconteceu.
Mas o domínio foi ruim.
É, o domínio
foi ruim. Conhecendo o Luiz Adriano pelo fino da bola, o trato que o Luiz Adriano dá à bola, certamente o Luiz Adriano não conseguiria dominar aquela bola e certamente ia sair de frente. Ia ter qualidade para finalizar. Isso pesa. Porque você tem uma chance clara, você não faz, o adversário tem uma chance clara e vai lhe punir. Então isso é... Mas tem um outro lado também. Tem um lado que eu acho que o Vitória competiu, mas competiu bem. Mesmo com o Palmeiras, aí o que a Rafa falou. Ah, o Palmeiras puxou o freio de mão porque era o Vitória? Não. O Palmeiras puxou o freio de mão porque é um time inteligente. Vou esticar aqui, agora eu não vou esticar. Agora eu vou, agora eu não vou. E ele foi, e o Palmeiras teve dificuldade para jogar. Não foi só o gramado que o Abel reclamou, não. Que o gramado tava alto. E que eu acho, inclusive, assim, a justificativa do Abel, me desculpe, vencedorzaço, excelente treinador, mas aquilo ali é uma desculpinha. Aí eu prefiro grama sintética nem é grama, meu amigo. Grama sintética nem é grama. A grama do Barradão é uma grama que está dentro dos padrões. Agora é um gramado mais alto e é, assim, do jeito que o Palmeiras usa a grama sintética baixa para dar velocidade como arma, o Vitória usa o gramado alto para poder fazer o jogo físico ser o jogo mais disputado. Cada um tem sua forma de jogar. Dizer que eu prefiro a grama sintética, pelo amor de Deus.
Imagina ele jogando no Serra Dourada como foi Atlético Goianiense e Flamengo.
Pois é.
Era com areia, né?
Tinha areia. Então, assim, o que cansou, o que desgastou o Palmeiras foram os embates que o Vitória obrigou o Palmeiras a fazer, que não estava nos scripts. Talvez o Palmeiras veio para jogar tranquilo, botou quatro titulares, eu acho, né? O Everton, o Murilo, que baita de um zagueiro, inclusive.
Zagueiraço.
Meu Deus do céu, ganhou todas as disputas, absurdo.
Saindo pro jogo.
Isso. Aí, bom passe, absurdo. Murilo, Endrick e Rafael Veiga, os titulares de fato, né? Ele veio para poder vir cozinhar o jogo, mas teve que fazer embates mesmo. Tanto é que no segundo tempo ele mudou para poder mudar o contexto do jogo, porque o Vitória forçou o Palmeiras a disputar mais do que ele estava talvez prevendo para fazer. Achou que o Vitória, sei lá, fosse um jogo mais jogado. O Vitória até jogou bola, eu acho. Mas faltou a qualidade técnica, assim. Eu acho que o Vitória tem essa possibilidade, assim. Os times todos vão competir, alguns vão sobressair, porque tem muita questão técnica. O Vitória podia ter, acho que para ter um campeonato mais tranquilo, o Vitória precisa ter uns dois ou três jogadores que a bola caia no pé numa das duas ou três chances que vão acontecer ao longo do jogo, você conseguir fazer o gol e mudar o contexto do jogo. Acho que o Vitória precisa disso. Olhar para o mercado, ou talvez olhar posições diferentes, sei lá, não sei. O Oswaldo ontem, muita vontade, mas errou umas duas bolas assim, meu Deus do céu, que não dava, errou passe no meio campo, entregou o contra-ataque, teve um cruzamento claro para ele fazer, não conseguiu. É um jogador que vai ser muito útil, mas será que dá para ser titular? Tem o Everaldo só dentre os pontos, só o Everaldo que está de fora, né, que está machucado ainda.
Que não disse é que veio também, né?
É, tem experiência de Série A, talvez ele jogando...
Teve pouca chance também, Everaldo.
É, eu acho que precisa ter jogadores com experiência nas pontas, principalmente. Não no terço final, acho que no terço para trás o Vitória está relativamente bem. Wagner Leonardo foi super elogiado durante a transmissão toda e fez uma partida muito boa, sempre antecipando e marcando jogadores de nível muito bom. Ele marcou o Endrick, anulou o Rony, foi bem, eu acho assim. Camutanga também, surpreendentemente seguro, ganhou muitos duelos também. Mas do meio para frente, o Vitória precisa ter mais possibilidades, sabe? Jogadores com um pouquinho mais de experiência de Série A, com mais capacidade de decisão de jogo, para ter um campeonato mais tranquilo. Porque acho que nível de competição, o Vitória vai conseguir ir bem. Mas só competir não resolve, né? E precisa fazer gol, é o que o Rafa falou. Futebol tem um objetivo muito claro, não é só competir, é fazer gol também.
Acho que assim, no meio campo, assim, o Vitória tá servido de maneira satisfatória, né?
Sim.
Para esse estilo de jogo que o Vitória propõe, né, esse jogo mais físico, e esse jogo mais físico, ele exige que você tenha pontas de velocidade que definam a jogada na chance que tiver, porque você não vai ter muitas chances, né? O Vitória teve essa com o Alejandro, então assim, ainda mais no jogo contra o Palmeiras, a chance aparecer você faz, porque senão fatalmente você vai acabar sofrendo depois. Então eu concordo, acho que a carência do Vitória de fato é, e o próprio Vitória já identificou isso, né? Tanto é que Fábio disse que queria dois pontas, né? Dois beiradas, né? Como ele falou, e um deles você já disse aqui que é o David.
Gosta do nome?
Gosto do nome, é uma boa opção. É um jogador de força, de velocidade, que tem um problema com a finalização, mas é um jogador que numa bola dessa ele decide jogos não só fazendo gol.
Tá jogando Série A tem 7 anos, desde quando saiu aqui do Vitória, né?
O que me assusta um pouco são os valores. Eu sempre acho estranho quando você vende um jogador e aí depois você recompra pagando a mesma coisa ou um pouco mais caro. Como foi, por exemplo, o Palmeiras com o Arthur, que vendeu pro Bragantino e depois... Parece que você não conseguiu...
Comprou mais caro, mas também vendeu mais caro posteriormente.
É isso, mas assim, você vai ter esse potencial de vir o David, eu acho que não vai ter mais, né? Mas é sempre estranho quando você vende jogador e depois você vai lá, compra ele de volta e, assim, pelo que a gente viu, assim, de valores, é muito parecido com o que o Vitória vendeu, né, o David, quando o David saiu daqui. Mas eu gosto do nome, sim. Em opção de mercado, acho que é um jogador que chega e é superior a todos os pontos que o Vitória tem no momento. É titular inquestionável. Então, assim, a Vitória precisa resolver essa carência porque no seu meio campo, tem o seu meio campo físico. E eu acho que o Jean Mota, quando ele tiver ritmo de jogo, ele dá uma coisa que esse meio campo não tem, que é um pouco mais de controle de jogo, vai controlando a bola, sabe? Em alguns momentos, você vencendo, você vai precisar disso, desse jogador experiente. Acho que com ritmo de jogo, ele pode dar isso à Vitória. A sensação que eu tenho é que foi péssimo pro Vitória iniciar com o Palmeiras, assim, porque a gente meio que perde o parâmetro, porque é o Palmeiras. A gente já esperava que o Vitória tivesse dificuldade, eu achava que o Vitória ia competir, que podia conseguir um empate, até vencer pelo histórico que vinha sendo construído, pela invencibilidade no Barradão, pela conexão com a torcida, pela confiança que o time tem, e que tava lá, a confiança tava lá, só que era Série A, então era um pouco diferente. Mas a confiança do Camutanga estava lá, a confiança do Wagner Leonardo, do sistema defensivo, do Dudu. Mas a Série A é diferente. E aí o fato de o jogo ser contra o Palmeiras, de ser um time chato, que decide o jogo na oportunidade que tem, aí você, pô, podia ser um adversário assim mais tranquilo para a gente olhar e falar, ó, a caminhada do Vitória aqui vai ser... E aí o próximo jogo eu também não vou fazer esse... Porque o Vitória já enfrentou o Bahia quatro vezes. Quatro?
Sim.
Quatro vezes. Vai ser a quinta agora. Pra mim também não vai ser o parâmetro.
Depois o Vitória pode... Cruzeiro.
Pronto, aí, já começa. O Cruzeiro acho que tá ali...
O mesmo campeonato do Vitória.
É isso, eu acho que o Cruzeiro disputa o mesmo campeonato do Vitória. Aí a gente começa a ter o parâmetro. Mas essa estreia contra o Palmeiras acabou sendo ruim pro Vitória. E ainda com o fato de o Palmeiras não tá com força máxima, né? Porque com força máxima o jogo era... Ainda seria pior.
Com certeza.
Com força máxima o jogo seria pior. E o Palmeiras consegue de ter um elenco tão bom e um time tão sabe, todo mundo sabe muito bem o que tem que fazer, que você jogando com quatro titulares, você ainda consegue impor dificuldade e fazer o jogo confortável para você do jeito que você quer, sem grandes sustos. Esse é o time do Palmeiras, né? Então é por isso que eu acho que esse jogo contra o Palmeiras, vamos colocar ele aqui de lado, né? Vamos botar ele aqui numa caixinha e vamos olhar pra frente pra ver o que é que essa Série A ainda reserva pro Vitória.
Ao menos o Léo Condé vai ter uma semana pra preparar o Vitória, né? O jogo contra o Cuiabá foi adiado no meio de semana, o Vitória só joga então no final de semana contra o Bahia, enquanto que o Bahia pega o Fluminense nesta terça-feira. Vamos encerrando esta edição do Segue o Baba, meus amigos, lembrando que quarta-feira tem mais uma edição. Dessa temporada resolvemos vencer pela insistência, né? Então vai ter Segue o Baba sempre que você vê um jogo importante do Bahia ou do Vitória. Então ative as notificações no seu agregador de podcast, você vai sempre receber um aviso toda vez que tiver um episódio novinho em folha. Agradeço a quem acompanhou a gente até aqui e até a próxima.
Valeu, gente.
Valeu, galera.
Até mais.
Alô, Pelô! Cadê o Elton? Que emoção! Esses negros maravilhosos!
Foi Deus que quis!
Mas tem o Lodum, sim. Como é que não tem o Lodum?
Segue o Baba!